A situação da planície do Rio Paraná, um rio muito conhecido por nós aqui da grande região de Maringá. E o nosso entrevistado hoje no CBN em Conhecimento, que trata sobre pesquisa acadêmica, é o professor doutor biólogo Ângelo Agostinho. Ele é professor titular do Departamento de Biologia no PELIA da UEM. Professor, no bloco passado, muito interessante as suas colocações sobre os fatos que aconteceram aí desde 1986, data que o senhor começou essa pesquisa na planície do Rio Paraná. E especificamente desde o ano 2000, com o PELD, que são pesquisas ecológicas de longa duração nesse projeto, né? Estudando os fenômenos naturais e também as intervenções humanas. Como é que vocês trabalham, professor, para determinar, por exemplo, a introdução de novas espécies no rio, a partir da conjuntura do rio e de acordo com o resultado das pesquisas de vocês?
A introdução de espécies é um dos objetivos, a avaliação do processo de instalação de novas espécies na região é um dos objetivos que nós temos. Isso porque essa avaliação também não dá para se fazer a curto prazo, né? Por exemplo, tucunaré está na bacia desde 1995. No entanto, ele explodiu, faz o quê? Naquele período de apagão, aquele período de baixa ocorrência de chuva, foi quando ele avançou sobre a planície, por exemplo, né? Então, nós só podemos identificar o processo de instalação dessas espécies com projeto de longa duração. E nós temos observado, esse é o outro ponto negativo na região. Nós tivemos várias espécies introduzidas, porque quando você tem um ambiente modificado, a instalação de espécies de outras bacias é facilitada, né? Então você tem, por exemplo, entre os peixes, você tem tucunaré, tem a curvina, tem a paiari, né? Que são peixes que você encontra bastante na bacia e que foram introduzidos. E eles proliferaram, especialmente o tucunaré e alguns tipos de acarás, né, que também tem na região, proliferaram mais recentemente em função da modificação do ambiente. Ambientes modificados facilita o invasor, né? Ambientes estáveis ou ambientes que funcionam de forma previsível, né, com época de chuva, época de seca, tudo como vem funcionando há milhares de anos, esses ambientes dificultam a entrada de uma outra espécie. Quando você altera o ambiente, você facilita a proliferação. As espécies exóticas chegam, só que elas encontram resistência da comunidade, da biota local, dos organismos que estão ali, né? Além de resistências físicas, químicas e outras. Então, se o ambiente está desestruturado, desorganizado, é muito mais fácil dela se instalar. E nos últimos anos, não só peixes, muitas espécies, como algumas plantas submersas, né? Tipo hidrila, né? Como a limnoperna, né? Que é o mexilhão dourado, o berbigão, que é um outro molusco, né? Plâncton, algumas espécies de plâncton também se instalaram ali, ou seja, muitas espécies chegaram ao local. Isso, obviamente, com prejuízo na biota local. Não existe possibilidade de você ter uma instalação bem sucedida de uma espécie sem afetar nenhuma outra.
E tudo isso é pesquisado antes, planejado e tudo com forte intencionalidade. Vocês têm intenção mesmo, né?
Sim, o que nós queremos saber é como é que essas espécies estão se instalando, para que se possa prevenir a chegada de novas espécies. Se você sabe de onde ela vem, sabe a rota, por onde passa uma espécie, passa outras. Então, se nós tivéssemos já há muito tempo atrás sabido da questão da corbícula, que é um molusco, um bivalve, né? Se nós soubéssemos antes disso, nós teríamos prevenido a entrada da limnoperna, que é um mexilhão dourado, que provocou tanto prejuízo, inclusive econômico, né, nas hidrelétricas.
O senhor já deu um exemplo, mas tiramos então todos os pesquisadores da bacia do Rio Paraná. O que aconteceria, professor? Dá para ter noção do que pode acontecer sem a pesquisa, sem a presença desses estudos, né, constantes de longa duração? No caso da população de peixes, por exemplo.
O que a gente faz, basicamente, é subsidiar as medidas de mitigação e medidas de manejo para melhorar a pesca. Né? Por exemplo, nós acreditamos bastante que a melhor medida de manejo está em proteger os habitats críticos. Né? Ou seja, habitats críticos para peixe é o local onde ele desova e o local onde ele tem o desenvolvimento inicial, ou seja, os berçários. Se você protege isso no ambiente, certamente você vai ter sucesso, né, na entrada de novos indivíduos na população, que é o que a gente chama de recrutamento. O recrutamento vai ser muito maior. Então nós temos uma posição bem, vamos dizer, restritiva a peixamentos, por exemplo. Nós preferimos que os habitats críticos no ambiente é que sejam preservados. E os nossos dados mostram, né, que com esses estudos, a gente pode falar inclusive depois sobre o que é que a gente conseguiu até agora, mas com esses estudos nós podemos definir inclusive como é que deve operar o reservatório, a barragem de Porto Primavera, para garantir o sucesso na reprodução das espécies no trecho.
Uma outra dúvida, professor, esses estudos de longa duração, nesse caso que vocês estão realizando, que realizam desde 1986 no Rio Paraná, eles identificam, e vocês têm esse foco, né, de identificar os problemas ocasionados pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, por exemplo, ou não?
De uma maneira indireta, sim. Nós sabemos que o aquecimento global, ele deve aumentar as chuvas na nossa região, na bacia do Rio Paraná. E aumento de chuva significa aumento de cheias. É claro que aumento de cheias aqui e em outras regiões do planeta vai faltar, né? Esse é o equilíbrio. Então, nós esperamos que... E as cheias são bastante favoráveis à reprodução de peixes.
Então, neste caso...
Estou dizendo que o aquecimento global é bom. Não, não é.
Mas, neste caso, ele tem um resultado positivo.
Exatamente. Embora nós estamos ainda... os primeiros resultados que a gente tem demonstram que é importante que haja anos de estiagem e anos de grandes cheias. Ou seja, os dados que a gente tem estão demonstrando que se houver os anos de estiagem, são os anos em que, principalmente as espécies migradoras, os grandes peixes migradores, eles acumulam reservas. E nos anos de cheia é quando eles reproduzem com mais intensidade.
Ok. O nosso entrevistado hoje no CBN Conhecimento, o professor, doutor, biólogo Ângelo Agostinho, ele que é professor titular do Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Maringá, no Pélia, está conosco para falar sobre as pesquisas de longa duração que são desenvolvidas na bacia do Rio Paraná. E no próximo e último bloco, eu vou questionar o professor Agostinho, o doutor Agostinho, sobre a questão da usina de Belo Monte, as consequências ambientais e ecológicas desta construção no norte do país.